CBN Ponta Grossa. Entrevista.
CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Nós vamos falar sobre um assunto importante envolvendo a agricultura, porque nós temos uma pesquisa que foi realizada aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa que identificou uma nova espécie de cigarrinha que vai preocupar os produtores do milho aí na próxima safra aí neste ano. E quem está aqui no estúdio da CBN para explicar sobre esse assunto, falar até sobre como foi identificada, como foi essa pesquisa, é o diretor da Fazenda Escola da UEPG, professor Orcial Seolim Bortolotto, gentilmente nos explica esse assunto aqui na CBN. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista e boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. Acho que é bastante pertinente e importante estar discutindo esse tema, justamente porque tem sido a grande preocupação dos produtores de milho, que nos últimos 4, 5 anos nós já tivemos uma crescente na importância, na ocorrência da cigarrinha Dálbulus maides, que é uma cigarrinha que já se encontra nas lavouras em todo o território brasileiro hoje. E nessa última semana a gente acabou fazendo o registro, o primeiro registro oficial aqui no Paraná, da Leptodelphax maculigera, cigarrinha africana. É uma cigarrinha que se tinha desconhecimento da sua ocorrência no continente americano. O primeiro relato foi realizado no estado do Goiás, por professores da UFG. Posteriormente, no Rio Grande do Sul e agora aqui no Paraná, desenvolvido na identificação realizada por nós aqui no Laboratório de Entomologia, junto com alguns outros colegas, Então tem pesquisadores aí da Exalc, da USP de São Paulo, do IDR, o antigo IAPAR de Londrina, e mais dois pesquisadores da Consultoria Agronômica do Rio Grande do Sul. Então foi uma ação, uma força-tarefa entre diferentes pesquisadores, cada um dentro da sua linha específica de atuação. E felizmente ou infelizmente a gente acabou fazendo essa identificação, mas olhando ali pelo lado positivo, sabendo-se que a safra de milho se aproxima, é bastante pertinente termos aí o conhecimento da ocorrência desse inseto que, embora capturado inicialmente em Londrina, provavelmente esteja em outras áreas produtoras do milho, como é o caso aqui dos Campos Gerais, e chamar atenção, para estar monitorando e entrando aí com atividades de manejo no campo na próxima safra aí que se inicia.
Professor, você falou, que começou, foi registrado primeiramente na América Latina, aqui em Goiás, aqui no Brasil, depois no Rio Grande do Sul, e agora nós temos esse artigo sendo publicado comprovando esse registro aqui no estado do Paraná. Então, oficialmente, seria o terceiro estado do Brasil que estaria registrando agora essa nova cigarrinha. Existe já os problemas da cigarrinha normal, a gente pode dizer assim, desses últimos anos, que os produtores de milho enfrentam. Que tipo de diferença que vocês trazem nessa pesquisa que essa nova cigarrinha pode ter da cigarrinha anterior? Qual que é a preocupação que o produtor deve ter?
Ok, realmente a questão da outra cigarrinha, o Dálbulus maides, que é a mais conhecida na cultura, é uma praga que já se tem uma grande complexidade de manejo, certo? Porque ela acaba exigindo uma integração de diversas estratégias de manejo, controle biológico, controle químico, escolha do híbrido a ser cultivado, época de plantio, milho safra, milho safrinha, nutrição da planta, enfim, são várias informações que têm que ser muito bem amarradas e linkadas para que se tenha sucesso no manejo da praga. Hoje, com o registro dessa nova espécie, e vale a observação que o nosso trabalho, aqui pela UEPG, junto com os colegas, é o primeiro a conseguir registrar que esse inseto ele pode também transmitir o vírus da risca, que é um patógeno que a outra cigarrinha também transmite. E esse patógeno ele tem aí uma capacidade média de redução de produtividade em torno de 20%, tá? Que acaba sendo muito expressiva, porque além do vírus da risca, essa cigarrinha, a gente já tinha o conhecimento que ela pode também estar realizando aí a transmissão do enfezamento fitoplasma, que é o enfezamento vermelho, que dependendo das condições pode ter perdas que variam de 40%, 50%, 70% ou mesmo até 100% lá no campo. A partir do momento em que nós temos uma segunda cigarrinha presente no campo, Isso demonstra que, por vezes, nós podemos ter também, e isso a pesquisa vai acabar ajudando a esclarecer, diferenças na eficiência, né, de algumas estratégias adotadas, em especial a questão dos inseticidas, né, que acabam sendo uma ferramenta de grande importância no manejo da praga, porque hoje ainda se desconhece, por exemplo, a característica, né, de tolerância dessa nova espécie, como que ela responde àqueles inseticidas que, por exemplo, no manejo da cigarrinha, né, a Adalbulus maides, hoje, graças à pesquisa, a gente já tem aí uma ideia de interações, integrações químicas com biológico, quais as melhores associações que conseguem performar melhor no campo. Essa nova espécie, ela ainda está ocorrendo em baixa população. Tá? Então, num primeiro momento, nós não acreditamos que ela tenha uma mesma dimensão de problema que a Adalbulus maides. Mas, ao longo dos anos, o normal, sempre que nós temos a ocorrência de uma praga exótica entrando pela primeira vez em um território, nós não temos ideia de como que ela vai se comportar aqui dentro, mas conhecendo-se os países no qual ela já ocorria, né, que é o caso do Egito, Israel, enfim, no continente africano, que aqui se tem condições climáticas muito semelhantes e que podem sim favorecer que esse inseto cresça a sua população, e ele aumentando a população ao longo dos anos, com certeza também irão aumentar os problemas. Então, na verdade, a gente pode ter sim um quantitativo mais grave no sentido de manejo, porque hoje todos os nossos esforços estão direcionados para a Adalbulus maides, ao qual ainda estamos refinando e aprendendo, né, sobre o desafio de manejo dessa praga, mas essa nova espécie ela vai demandar um tempo para compreendermos como que ela vai de fato estar reagindo nessas, né, mesmas ações de controle.
E tem essa questão que você falou até do próprio vírus que causa, né, esse enfesamento que você explicou aqui para o ouvinte da CBN. No trabalho que foi publicado, foi enviado agora para a revista para registrar mesmo, né, a presença dessa cigarrinha aqui no estado do Paraná, vocês descobriram essa questão do vírus que até então não tinha sido registrado na literatura. Né?
Exatamente. O vírus, só tem uma questão, e realmente essa pergunta é muito pertinente, porque é uma confusão bastante frequente lá no campo. O vírus não é o responsável pelo enfesamento, né? O enfesamento, na verdade, ele é um molicutes, e o molicutes, traduzindo nada mais é do que um tipo de uma bactéria mais rústica. O vírus da risca, ele tem algumas diferenças que o sintoma que ele apresenta na planta se inicia um pouco antes, né? Então, a partir ali da segunda, terceira folha do milho, já se observam estrias ou manchas que ele apresenta no sentido da nervura do milho, aí que vem o nome comum dele, vírus da risca, que é como se fosse realmente um risco na superfície foliar da cultura, mas ele pode acabar permitindo ou persistindo na planta até a fase reprodutiva, até a próxima colheita, né? E isso que acaba tornando ele tão grave, porque a partir do momento que o inseto realiza essa transmissão do vírus, e a transmissão do vírus é mais rápida que a transmissão do enfesamento, tá? O enfesamento, ele demora em algo em torno de 20, 25 dias entre o inseto adquirir e começar a transmitir o vírus. Esse processo é muito mais rápido, tá? E isso, então, demanda ou exige uma maior atenção lá no campo de fazer o monitoramento desses insetos para estar entrando com o manejo no momento correto. Esse ano, por exemplo, aqui na região, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o enfesamento. Felizmente, a ocorrência, né, o registro, isso posso dizer, no Paraná como um todo, ou mesmo no Brasil, a pressão foi menor. Por outro lado, a gente viu uma maior incidência justamente da ocorrência de vírus, tá? Em especial naqueles milhos plantados mais tardiamente. O que é o milho plantado mais tardiamente? O janela de plantio agora inicia aqui em setembro, mas chega ali outubro, novembro, dezembro, né? Considerando que a região, uma região de bacia leiteira, né? Que o pessoal trabalha com milho não apenas para grão, mas também para silagem. Muitas vezes se faz até duas safras de milho. E esse milho plantado mais tardiamente, o que nós vimos até o momento? Que o problema com doenças transmitido pela cigarrinha é maior. Isso para Adalbulus maides, mas muito provavelmente para essa nova espécie a cigarrinha africana também se comporte desse jeito.
E esse monitoramento também que vocês fazem, agora chegando no mês de setembro, início, né, da safra do milho aqui na região, no estado do Paraná, o que, que o produtor pode fazer para tentar precaver, né? Não só dessa nova cigarrinha, mas também de todas as outras pragas que tem, que ele já está até acostumado, né? Mas agora com essa nova praga que também tem que ter atenção, né?
Exatamente. Hoje existem algumas questões. Por exemplo, no ano passado, a gente começou a observar a ocorrência de cigarrinha ainda na lavoura de trigo. Então, antes do plantio do milho, no meio do trigo, da cevada, aveia, já se observava algumas populações de cigarrinha. Isso já é um indicativo de alerta. Esse ano, ano de El Niño, que é um ano aqui de temperaturas mais elevadas, a gente está vendo esse inverno bastante atípico, é uma condição que favorece a ação da praga. Tá? A cigarrinha, ela tem uma preferência por condições de temperaturas mais elevadas. Tá? Então, isso tem nos preocupado muito para essa nova safra que vai se iniciar. Para a questão de monitoramento de cigarrinha, tanto essa nova espécie quanto a outra já ocorrente, existem armadilhas. Tá? São armadilhas amarelas e essas armadilhas elas podem ser distribuídas, por exemplo, no entorno da lavoura, tá? Mas não só no entorno da lavoura, em borda de mata, tá? Em beira de mata, porque a gente tem observado na pesquisa que no período da entre-safra, né, quando não tem o milho no campo, ela busca outros locais para se abrigar e se alojar. Ela se reproduz apenas no milho, tá? Isso é o que a pesquisa, né, a gente tem observado até o momento. Mas ela sobrevive na ausência do milho em uma diversidade de outras espécies, em especial gramíneas, como é o caso dos cereais de inverno, que são amplamente cultivados aqui na região. Então pode ser feita a distribuição de algumas armadilhas no entorno da área, tá? Não precisa ser um número muito expressivo dessas armadilhas, vai depender muito da dimensão da área do produtor, mas o ideal é que ela seja distribuída em pontos distintos, beira de estrada, centro de área, borda de mata, justamente para pegar diferentes condições. E na observação e identificação de insetos, cigarrinha, mesmo que em baixa pressão, é muito importante que o produtor já planeje, por exemplo, o cultivo de milho dele com tratamento de sementes, importantíssimo, tratamento de sementes com produtos que sejam específicos para sugadores e muita atenção, principalmente a partir da emergência do milho, da segunda para a terceira folha, até a sétima ou oitava folha do milho. Por quê? Porque é o período crítico da transmissão de doenças, é onde a planta mais perde em produtividade, tá? Então seria ali aproximadamente do V2 até o V7 ou V8, né? Que são ali as escalas fenológicas que a gente determina, que corresponde à sétima ou oitava folha. Então, muito importante, e hoje a gente observa aí na pesquisa que é a integração de ferramentas, né? A escolha do híbrido, evitar o plantio muito tardiamente. E o uso combinado de inseticidas químicos com biológicos tem trazido aí as melhores respostas de manejo da praga.
Professor, essa pesquisa que vocês fizeram os registros dessa nova cigarrinha são muito recentes aqui no Brasil. O primeiro foi agora, ainda este ano, né? Então, essa pesquisa que vocês fizeram aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a partir, né, da cigarrinha que foi encontrada lá em Londrina, também teve que ser feita de uma maneira bastante ágil, né?
Exatamente, foi tudo... Né? Hoje em dia tudo é muito corrido, mas sempre que surgem notícias do gênero, de algum novo registro, todo mundo fica em alerta. Tá? E a gente fica em alerta porque a primeira pergunta que a gente se faz, né? Desde quando? Porque geralmente acontece o quê? Quando se faz um novo registro, muito provavelmente aquele problema ele estava escondido ou passando despercebido no campo. Tá? Por exemplo, essa nova espécie de cigarrinha, ela é, num primeiro momento, muito semelhante a outra espécie que também ocorre, já ocorria no Brasil. Tá? Como, por exemplo, as duas têm cor amarela, certo? Algumas diferenças. Essa nova espécie, ela tem o tamanho do corpo dela menor. Tá? Ela corresponde a algo aproximadamente uns 60% do tamanho do corpo da espécie Daubulus maides. E a espécie da Daubulus, ela tem duas manchas na cabeça escuras que parecem pequenos olhos, que essa nova espécie, a Leptodeufax, não apresenta. Essa nova espécie, pelo contrário, ela tem uma mancha escura no aparelho bucal, tá? No estilete, que é a estrutura bucal no qual ela insere na planta para se alimentar. Só que são características que no campo é muito difícil de ser observado, tá? Então, por isso da importância de ter armadilhas, porque nessas armadilhas decola, o inseto fica aderido nela e a partir daí a gente consegue ter um refinamento, levar para um laboratório ou encaminhar para especialistas, né? A gente acaba recebendo material aqui de diferentes regiões, justamente para identificarmos e sabermos de fato qual que é o problema, né, que está ocorrendo naquela região.
É, o problema é realmente, você vê alguma coisa diferente no campo, tem que levar para o especialista estudar, é o caso que aconteceu aqui na UFG, né?
Exatamente.
Professor Orcial Seolim Bortolotto, diretor da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa, gentilmente concedendo entrevista aqui na CBN sobre a nova espécie de cigarrinha que foi registrada aqui no estado do Paraná. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Claro que qualquer atualização a gente está disponível aqui na programação da CBN.
Com certeza, né? Acho que é importante esses espaços, justamente, né, a safra de milho aí que se aproxima. O produtor, né, geralmente o agricultor ele tem uma série de desafios ano após ano de estar trabalhando ali ao céu aberto, né? Não apenas a questão climática que interfere diretamente na produtividade, mas junto com o clima vem pragas, vem doenças, vem uma diversidade de desafios e tem que estar sempre, né, bastante atualizado visando justamente as melhores formas, né, e estratégias de conseguir tá agindo e reduzindo as perdas que poderiam ser ocasionadas por esses agentes.
E a entrevista completa fica disponível no site da CBN, cbnpg.com.br, nas principais plataformas de podcasts. Claro que aqui na CBN nós continuamos acompanhando todas essas informações.